Olá, ouvinte, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar mais uma edição do MPB Unesp, podcast elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, que traz entrevistas com músicos, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é oferecer entretenimento e conhecimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o guitarrista, compositor, produtor musical e professor Marcos Ottaviano. Natural de São Paulo, Marcos Ottaviano é uma referência na guitarra brasileira e internacional, tendo como mote central o blues. Entretanto, o músico inclui inúmeros outros elementos sonoros que deixam o seu trabalho diferenciado e encanta grandes nomes da música de diferentes gêneros e estilos. O músico iniciou sua trajetória no início da década de 90, como um dos fundadores da Companhia Paulista de Blues. Em seguida, integrou a banda de Celso Blues Boy. Posteriormente, Ottaviano entrou na banda Blue Jeans, onde permaneceu durante 13 anos. Até hoje, Blue Jeans é considerado um dos melhores trios de blues do país. Em 2002, Blue Jeans fez uma jam histórica no Bourbon Street com Ron Wood, guitarrista dos Rolling Stones, que, entusiasmado com Ottaviano, o chamou de The Teacher. É, professor! No ano seguinte, o grupo lançou o CD Come Back Home. O álbum emplacou 7 músicas no top 10 da maior rádio norte-americana de blues da internet, a Bandit Blues Radio, um recorde na história da emissora. Em 2000, lançou seu primeiro disco solo, November 12 Sessions. Já em 2010, lançou o álbum Marcos Ottaviano e Kiko Moura Project, que arrancou elogios de um dos principais nomes da bossa nova, nada mais nada menos que Roberto Menescal. No mesmo ano, publicou o livro Guitarra Blues, do tradicional ao moderno, fruto de um amplo estudo realizado pelo guitarrista ao longo de 25 anos. A obra está na sua terceira edição e já vendeu milhares de exemplares. Esse livro fez com que Ottaviano também se tornasse um mestre na didática da execução do instrumento. Ao longo de sua carreira, abriu shows para B.B. King, Buddy Guy, entre muitos outros. Ottaviano gravou belos álbuns e participou de outros inúmeros, sendo um dos guitarristas de blues mais requisitados para gravações em estúdios. Além disso, deu continuidade à pesquisa e ao ensino de guitarra blues no Brasil, e colocando sua guitarra, o seu instrumento, a serviço da arte e educação. Bem, mas quem vai relatar essas e outras histórias aqui para nós será o próprio Marcos Ottaviano. Mas como é de praxe aqui em nosso podcast, antes de chamá-lo, vamos de som, vamos ouvir Blue Jeans Shuffle, gravada originalmente em 1995, no primeiro CD do trio Blue Jeans. Vamos nessa! We'll be right back. bela faixa para iniciarmos bem este podcast. E agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Marcos Otaviano. Otaviano, bem-vindo ao MPB Unesp.
Olá, Renato. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Olá, ouvintes da Unesp. É um prazer estar aqui com vocês.
Meu caro, geralmente eu inicio o papo querendo saber do meu entrevistado a relação com a arte, com a música. No seu caso, para quem não conhece a sua história, a sua trajetória, você vem de uma família de músicos ou de algum lugar onde se cultuava a música de alguma maneira?
Gostei da pergunta, já inicial, que outro dia me peguei aí pensando, né? Às vezes eu esqueço desse detalhe de pessoas da família que necessariamente não foram profissionais, mas que tocavam, né? Então, eu lembrei de tios do interior que tocavam viola ali na praça, ali no interior daqui de São Paulo, a cidade se chama Jambeiro, no Vale do Paraíba, família da parte da minha mãe, né? Então, eu lembro deles, alguns deles ali, em especial meu tio ali, Lupercio, tal, tudo com uma violinha ali tocando, tudo mais, eu garoto. E aqui em São Paulo, da parte do meu pai, meus avós, né? Minha avó tocava ali na igreja, órgão, né? Ela até lia ali partitura, porque na igreja você aprende, né? A leitura e tudo mais, né? Meu pai tentou violino quando garoto, ele fala e tal. Depois acabou desistindo, né? Acho que começou a jogar muito futebol.
Acabou. Como todo bom brasileiro, né?
Eu também tive muita vontade de ser jogador. Daí, então, minha avó tocava na igreja, eu e meu avô também, eu lembro dele tocando gaita, assim, o hino da Itália, né? Porque meus avós italianos, né? Então, ele tocando ali gaita, o hino da Itália e tudo mais. Então, a música tá aí, né? E agora, em casa mesmo, a minha irmã, né? Minha irmã foi a primeira que aprendeu a tocar violão, a irmã Mary, e ela aprendeu a tocar violão e me ensinou os primeiros acordes ali, né?
Quantos anos você tinha?
Eu tinha uns 12 anos, por aí. Daí com 14 anos comecei a tocar guitarra, né? Minha irmã já também tinha sempre muita facilidade de tirar música de ouvido, né? Teclado, acordeon, né?
E nesse período, Otaviano, por exemplo, quando você começou com violão ainda, né? Nos primórdios ali, o que você ouvia, até por influência, de repente, da sua irmã mesmo?
Bom, em casa a gente ouvia de tudo, né? Desde os programas de televisão que a família ouvia ali, tinha aquela coisa de até os calouros ali, né? Rádio, muita música americana, né? Sempre ali, né, ouvindo música brasileira. Então, Beatles era todo dia, né? Minha irmã ouvia muito Beatles, e meu irmão também, mais minha irmã, né? Peter Frampton, lembro dos discos ali, então, coisa do vinil, né? Então, a gente ouvia de tudo, né? Isso era legal. E até quando eu comecei a tocar violão, comprei lá uma revistinha, que era uma coisa de revistinha, né? Era o
Banca de Jornal.
Songbook, né? O Songbook. E ali, e já peguei uma dos Beatles e já fui certo, né? Porque ali você aprende muita coisa, né? Acordes, né? Tá tudo ali. É a música pop do mundo, né? Então, aprendi muitos acordes, melodias, né? Ia tirando, tentando tirar e tal. E naquela época era isso que nós tínhamos, né? A coisa da fita cassete, o vinil. E você tinha que praticar o ouvido, né? Tirava muita coisa errada, né? Com o tempo, depois ia aperfeiçoando. Você voltava naquela música, depois de um tempo, ah, pô, não é isso, é isso e tal. Ia tirando. E era uma escola boa de percepção, né?
Sem dúvida. E você comentou aí por volta dos 12, né, da guitarra?
O violão e tal, aquelas tentativas, por volta dos 12, com 14 anos, guitarra.
E o que, que te despertou mesmo? Foi um processo natural do violão para a guitarra? Ou tinha, já teve algum guitarrista que de repente despertou a sua cabeça?
É, ali também a coisa do programa de TV também, que tinha som pop, né? Passava na Cultura, né? Eu acho que nessa época quem apresentava até era o Kid Vinil. Daí eu vi o Mark Knopfler tocando Sultans of Swing, né? Aquela versão ao vivo, né? Do Alchemy, aquele álbum. Aí eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, nossa, acho que foi a primeira vez que eu me dei conta do que era a guitarra, né? Cruzado, né? Eu ouvia tanta coisa com guitarrista em casa, né? Tinha o George Harrison, Peter Frampton, não sei o quê. E a guitarra, aquele solo, aquele negócio que mexeu comigo, né? Acho que é isso, né? Um som que mexe com você, assim. Daí eu fiquei querendo tocar guitarra, né? Eu já fiquei ali com meus pais ali. Enchendo o saco toda semana falando da guitarra, guitarra, guitarra. E aí comprei a guitarra por causa do Mark Knopfler mesmo, queria tocar aquilo. Eu falei, pô, eu quero tocar desse jeito. Quero...
E você lembra qual que era a marca, assim, o estilo, né?
A guitarra?
É.
Era uma Giannini, a Tonante, né? Era isso, Tonante? Não, aquele Tonante não, é Sonic. Tonante é violão, né? É Sonic. É, porque tem Sonic, Super Sonic e Stratosonic. A Stratosonic eu tenho até hoje, até fiz um vídeo um tempo atrás aí, que faz parte de um livro que eu lancei de blues, né, de guitarra, blues, né, de aula, que eu dou aula há muito tempo também. Daí eu falei dessa guitarra e ela parece uma réplica da David Gilmour, né? E até já perguntaram, pô, mas você que deixou... relicada, assim, porque agora as guitarras são mais relic, né? Mas não, essa é relic de uso mesmo, né? Eu cheguei a tocar, então essa, a primeira foi a Sonic, daí eu queria ter a Super Sonic, tinha um amigo lá que tinha uma Super Sonic e tal, achava legal demais, mas não tive, já pulei para a Stratosonic. E com ela eu cheguei a tocar até profissionalmente. Toquei.
E teve uma coisa assim, por exemplo, visceral ou intrínseca, né? Entre você e o instrumento, na relação, quando você pegou e falou, putz, é isso mesmo, assim, sabe? Tem gente, muita gente fala que, ó, eu peguei um piano, veio, nossa, uma coisa na hora, peguei um violino na hora. Com você, rolou esse lance com a guitarra e você procurou estudos na sequência ou faz autodidata?
É, rolou a vontade, né, de pegar a guitarra e realmente falar, nossa, é isso que eu quero tocar mesmo, né? E vontade de ser músico, ver tudo isso junto já, sabe? E quando eu comprei a guitarra, eu sabia fazer alguns acordes, né? E só de escutar aquele Ré maior na guitarra assim, já foi demais, né? Já foi demais. Eu lembro que eu sabia fazer o Ré maior e sabia fazer também a do Edgar Scandurra, do Ira, né?
Uhum.
É aquilo que eu envelheço na cidade, né? Aí, Edgar, isso aí eu já te contei, já, Edgar. Já tocou junto, já é o Edgar. Já falei, pô, isso aí eu tirei lá.
Legal, Edgar também é outro grande amigo, a gente tem.
É,
demais. Já passou por aqui também.
Daí, só de ter um acorde ali, aquilo já me encantou, aquele som já me encantou. Não era, não sabia fazer solo nem nada, mas aquilo já. Só que o detalhe, muita gente acha que. Ah, você tem o dom, você já tem que saber separar as coisas do dom e do esforço que você vai de um tempo, né? Um tem mais que o outro para aprender e tal. Tem o gênio, tem o dom, tem tudo isso, né? É diferente as coisas, né? Então, eu até esses dias estava vendo um vídeo que eu tenho um VHS aqui, que eu estava tocando com o Celso Busboy, que eu toquei com ele. Esse vídeo é de 92, começo de 92. E eu vi esse vídeo em VHS e falei, nossa, como eu estava aprendendo ainda, né? Então, assim, eu comecei em 90, né? Eu tinha só 2 anos de carreira ali. Mas ainda vendo ali, falei, nossa, tão básico, tão tímido ali, né? Tocando e com tanta limitação, que era tudo muito difícil para a gente aqui, né?
Claro.
Então, você não tinha diariamente uma referência para você atravessar a rua e ver alguém tocando.
Com a internet, né?
E num movimento tão assim de ver, então era mais difícil. Então, quando eu comecei muito básico, tô aprendendo mesmo. Fui aprendendo tocando, sabe? Profissionalmente, mas tocando. Então, assim, foi suor mesmo, né? Então, hoje eu vejo, agora você vê assim, história de guitarristas que a gente admira e são lendários, aí é outro papo, né? Você vê ali o Clapton com 21 anos fazendo o John Mayer's Breakers, aquele som que até hoje é difícil até para ele, né? É engraçado isso, né? Até ele hoje ele vai tirar aquilo e vai falar, meu Deus. Mas assim, então era a ralação mesmo, eu falo isso aí. Trabalhe horas e horas e horas debruçado no instrumento.
Legal, e agora vamos de som. Vamos escutar Little Angel, gravada em 1997 no CD November 12 Sessions. Com vocês, Marcos Ottaviano, no MPB Unesp. Taviano, anteriormente você falou sobre o seu início, inclusive ali tocando com o Celso Blues Boy, mas ainda se sentindo um novato, né, na guitarra. De qualquer forma, começou bem, né? E nesse sentido, a profissionalização foi um processo natural?
É, isso aí foi, realmente foi rápido, porque eu sou dessa geração que é a primeira geração, né, falando do blues no Brasil, né, assim, né, foi ali mesmo que aconteceu, né, você tinha o boom mesmo veio em 1990 mesmo que o negócio não ferveu ali, né, depois do festival de blues que teve em Ribeirão Preto e tudo mais, né, e em 90 que rolou mesmo, né, aí foi bem rápido, foi, né, o processo foi, eu comecei em 90 com a Companhia Paulista de Blues, e daí já em 92 nós fizemos uma apresentação aqui no Blue Note, que tinha chamava Blue Note, né, mas não era nem licenciado ali com o Blue Note em Nova York, né, não tinha nada a ver, mas era ali na São Gabriel, aqui em São Paulo, ali, né, na avenida. Daí era uma noite ali que estava tendo alguma jam, alguma coisa, e o Celso Blues Boy estava ali sentado ali no fundo da casa. Eu falei com o meu amigo Marcelo Porto, né, que montou a banda comigo. Daí eu falei, pô, não é o Celso? É o Celso mesmo. Ah, vamos lá falar com ele. Ele era bem atirado assim, então. E sabia comunicar muito bem. Ah, a gente gosta muito de você, tá, realmente, né? Tem até o vinil dele aqui. E ouvia muito e tudo mais. Daí, pô, a gente tá aqui e tal, e poderia fazer uma jam com a gente e tal. Assim, né? Falou, é, pode ser. É, vai lá e faz um som ali e tal, eu vou ficar aqui e tal, qualquer coisa eu subo. Né? Queria ver esses moleques aí. O que eles estão aprontando, né? Toca mesmo, toca. Daí a gente começou a tocar e ele veio no meio da galera, assim, todo mundo, Celso, tá, foi marcante ver ele, casa cheia, eles passando no corredor, todo mundo, aquela coisa. E ele daí, na hora que acabou essa jam, à noite mesmo, falou, pô, vocês não querem ser minha banda de apoio aqui em São Paulo? Eu viajo até sem banda, tal, a gente faz São Capital, interior, tal, topa, claro.
Na hora, né?
É, daí o Marcelo até começou a vender um shows dele aqui, então ele tinha facilidade e tudo mais. Vendeu shows e a gente fez vários shows. Depois a banda parou e eu acabei indo para o Rio de Janeiro tocar com ele no Circo Voador ali, toquei naquele antigo lá, no lendário. Que só que é assim, eu fazia aquele básico ali, resolvia, né? Dava certo, né? Sabia o que tinha que fazer nos solos, tá? Tinha uma rítmica boa tal. E é isso. E é isso. Mas tava acontecendo tudo muito rápido e eu ainda realmente não estava, de fato, preparado para aquilo mesmo, né? Musicalmente falando, né? Mas fui aprendendo. E em seguida, já em 93, entrei no Blue Jeans, né? Isso foi tudo muito rápido.
Muito bom.
Então, em 3 anos, eu já estava já substituindo o Alan Marcos, né? Que foi o fundador do Blue Jeans. Eu já estava ali substituindo e foi acontecendo tudo. E aí, rolou.
Muito bom. E eu tô vendo, pô, agora falando do Blue Jeans, já deu até a deixa aí, era a próxima pergunta, inclusive, né? Foi um marco também do blues, né, para nós aqui. Como é que foi esse caminhar junto com o Blue Jeans? Podia colocar algumas passagens assim, emblemáticas dentro do grupo, até gravações também que vocês fizeram?
Né? O Blue Jeans, em 93, quando eu comecei na banda, ele já tinha uma estrada já muito maior que a minha, né? Primeiro que a banda foi fundada em 86. Uhum. E até o Júnior, né, o baterista, ele não era dessa época de 86 da banda. Ele entrou só em 90 na banda. Mas ele já tinha uma carreira já extensa. Ele já tinha participado dos primeiros ensaios do RPM com 15 anos. Né? Então ele era ter tocado na banda, mas ele jovem ali, acabou não entrando, tá, né? Continuando outras questões, não era nem musical, né? Mas pela idade mesmo, né? Então ele já tinha essa experiência, ele tocava em bandas de rock também aqui de São Paulo e tudo mais, né? E participou de vários movimentos, assim, né? Tinha o Toninho Fonseca também, que era, já era experiente na música e tal, que tinha tocado com várias bandas e estava ali. E eu tinha, o que que eu tinha? Tinha a Companhia Paz do Blues, Celso Blues Boy e tal, mas era tudo recente, né? Eles já vinham já tocando de... Quando eu estava aprendendo, eles já estavam tocando já na estrada aí, né? Então, ali foi uma escola tremenda, porque eles ouviam mais sons do que eu, mais estilos diferentes do que eu ouvia também. Foi um desafio tocar em trio também, né?
Você ficou com 13 anos, é isso?
É, 13 anos. E, então, foi uma escola... E rolava uma competição saudável dentro da banda que gerava música, né? Principalmente entre eu e o Júnior, né? Então, ainda gosto de fazer música, né? De ter ideias e tal. A gente sempre tinha muita ideia até demais.
Que bom!
Mas era bom. E, então, rolava sempre isso, né? E rolava música, né? Gerava música, não era um negócio que, gratuito, assim, né? Foi muito bom ali, eu aprendi muita coisa. E também, depois... Todo mundo foi aprendendo comigo também, aquela troca, né? De coisas. E realmente foi um período que de 93 até o primeiro disco eu evoluí demais, assim. Daí, pensando em 90 também, aquele começo aí, já realmente eu já gravei o primeiro disco com o Blue Jeans, né? O primeiro disco do Blue Jeans foi comigo, né? Porque não tinha disco, né? Não tiveram a chance de gravar no estúdio. Então foi demais assim mesmo, a evolução daí.
Você se tornou uma referência, né, Marcos?
Sim, eu tenho que concordar. Eu acho que muitas coisas que nós fizemos, eu tenho como realmente ver na história do blues no Brasil, eu tenho como seja as primeiras experiências, né, no estúdio, de sonoridade, né, do formato do show, do jeito que era, e o Júnior... Também a comunicação com o público, do jeito que ele fazia facilmente, né? O fato de ser um trio também, né?
Assim, chamava atenção, né?
Chamava atenção também bastante para isso tudo, né? A parte da mistura de estilos, né? Então a gente tocava já alguma coisa mais pro funk, né? Que nem Simple Song, né? Do Sly Family Stone. Outros sons, arranjos, a utilização de uma bateria eletrônica num trecho da música para dar um peso determinado, tal, um som mais subwoofer. Então a gente tinha umas viagens, tinha o disco Comeback Home, eu acho que até hoje ele é atual. Assim, não é eu que estou falando, né? Os músicos falam sempre isso daí quando... me encontram e falam, pô, até hoje esse disco não vai envelhecer nunca mais, né? Tá? Realmente tem essa referência, assim, a banda e a coisa de ter inspirado, né, alguns músicos a fazerem esse tipo de som com essas misturas, né?
Beleza, esse é Marcos Ottaviano aqui no MPB Unesp. Agora vamos com mais som para ilustrar o nosso podcast. Vamos escutar Blue Jeans com o genial e eterno cantor e guitarrista norte-americano Magic Slim. É isso mesmo, meu cara. Inclusive, teve uma passagem que o Slim veio ao Brasil especificamente para gravar com esse trio brasileiro de blues. Vamos nessa! We'll be right back.
Seu Colton. Babe, you know I'm just Colton. And you know that.
Sensacional. Otaviano, seguindo aí o nosso papo, você gravou o seu primeiro álbum solo, November 12 Sessions, em 2000, correto?
Sim, em 2000. Foi num período que eu acabei saindo do Blue Jeans, Foi a primeira briga, né?
E faz parte de toda a banda.
Foi logo depois do Nescafé Blues, né? Que nós fizemos, né? Foi demais, né? Foi em 96 que nós lançamos o primeiro disco, em 96. Eu já queria sair, já falei, não, vou fazer o Nescafé Blues, que era o maior festival que nós tínhamos aqui, né? No dia que nós tocamos lá, tava o Warren Haynes assistindo o show, por exemplo, né? Nossa. Depois me convidou para assistir o dia seguinte, eu fiquei lá com ele e o Alan Wood, a banda toda, né? O trio, né?
Foi no Antigo Palace?
Antigo Palace, exatamente. Daí eu saí em seguida, depois dessa parte, acho que foi talvez em 97, eu saí, final de 96, 97, começo de 97. Eu gravei esse disco daí solo em 97 e era uma dificuldade tremenda para lançar disco, né? Eu não queria lançar independente, precisava de uma distribuidora, fiquei esperando e acabou lançando só em 2000. Já em 2000 eu já estava pensando em outra coisa, já não estava pensando mais nada do que de 97, já tinha me arrependido de gravar algumas coisas.
Muda muito, né, cara?
Eu cantei nesse disco em 97, daí eu falei, putz,
né? Mas ficou legal, cara. Eu gosto.
Eu seria um bom cantor, se eu não tivesse parado, eu seria um bom cantor hoje em dia, confesso. Hoje eu faço uns backing vocals tímidos ali, e no Blue Jeans também fazia, né? Uhum. O Júnior cantando, né? Eu não precisava tentar cantar, não. Então, daí eu gravei esse em 97, lancei em 2000, uhum. Aí o Dourado distribuiu o disco e tal, e foi bom, foi legal, teve destaque, sim, na mídia, que a gente falou agora, revista, jornal, né? Só tem que falar, lembrar, né? Porque às vezes o pessoal esquece da revista e jornal hoje em dia.
E era um selo da Eldorado, né? Era legal esse trabalho dele, né?
Exatamente, o selo da Eldorado, que foi... pioneira aí e super importante, né, pro blues nacional, né, e tudo mais. Então eu lancei esse disco, mas eu não dei continuidade, fiz alguns shows, lancei, toquei em outros estados, toquei aqui em São Paulo, enfim, fiz umas coisas, foi legal, mas em seguida voltei pro Blue Jeans. Foi no ano que eu lancei mesmo, 2000. Voltei no final do ano, foi um show em Ribeirão Preto, em Bauru, no final do ano, meio na virada mesmo, assim. Daí voltei, a gente nem ensaiou, acho que fez um ensaio, alguma coisa. Daí eu voltei em 2000 e foi um acerto, porque a gente passou, foram uns 10 anos... que realmente a banda 10 se colocou como isso que você falou, para se tornar uma referência mesmo, que nós fizemos tudo em 10 anos, assim, falando nesse circuito, nessa coisa nacional, assim, né? Nós fizemos tudo, viajamos o Brasil todo, mais algumas vezes, fizemos o Comeback Home, DVD com Magic Slim, e tanta coisa que deu esse título da pra banda, assim, né, como uma, né? Uma banda realmente querida pelo som e também respeitada por todos os músicos, então não era só de blues, era de jazz, grandes músicos, até músicos que a gente falava, nossa, ele gosta da gente.
Que legal, isso
é caras incríveis, assim, referências mundiais, assim, da guitarra, da música em geral, né?
Agora, sobre essa questão da sua inserção, vamos dizer assim, no universo da didática, do estudo da guitarra, a sua atuação como professor mesmo, Otaviano, como é que apareceu no decorrer da sua trajetória?
Não tive nada planejado, né? Vou fazer isso. Uhum. Não teve isso, né? Mas eu precisava começar a trabalhar profissionalmente, né? E só fazer show... era complicado e até hoje não é fácil, só show.
Sem dúvida.
no começo eu falei, pô, poderia dar aula também, né? E pensava às vezes assim em alguma coisa, não só tocar ao vivo. Ainda no começo da carreira, então você não toca nada, né? Você, quando toca, toca com condições, quase vem aí fazer um som, né? Toca aí,
sim,
né?
Então,
é bem difícil, né? Eu fui dar, substituir o Kiko Moura no Souza Lima, que o Kiko Moura foi meu professor, né? Depois fiz o disco com ele, instrumental e tal. Mestrão, né? Mestraço, assim, né? Grande guitarrista. E eu tive aula com ele durante um ano. Era mais jazz, fusion, standards do jazz, né? E eu aprendi algumas coisas e tal. Depois blues eu fui tirando do vinil mesmo lá, do que a gente falou agora há pouco aí, né? Tirando de ouvido os sons, né? E ele tinha algumas coisas de blues ali, mas não tinha uma aula de blues, né? Então ele foi fazer alguns shows no Nordeste e falou, pô, você não quer me substituir ali no Souza Lima, no conservatório, que tal, na minha sala ali, e eu vou ficar um mês fora e tal. E puta, eu fiquei assim, né? É uma chance, né? Oportunidade, né? E eu fui dar essa aula aí, nossa, eu ficava, tremia assim, né? Porque tinha alunos bons, né? Outros aprendendo, mas outros tocando bem, e eu tímido ali, né? E falar, e o que que eu vou passar e tal. Daí eu comecei a passar o que eu sabia já de blues, né? Slide, técnica de slide, coisas do B.B. King, do Clapton, não tinha um material ainda próprio, né? Passava algumas coisas, explicava ali a linguagem, da minha maneira na época e tal. E quando ele voltou desses shows, ele falou, pô, galera lá, os alunos lá, eles gostaram da aula, né? Curtiram bastante a aula aí, pô. Eu falei, pô, aí, ó. É isso aí. Na hora eu já fiz ali um currículo ali, foi substituto do Kiko Moura no Conservatório Souza Lima e tal, e não sei o quê. Quando comecei nas escolas, comecei a dar aula numa escola na Vila Madalena, chama Travessia, não estou enganado, Travessia. Daí eu comecei ali e não parei mais. De lá foi aula particular e cá estou, dando aula online agora.
Quantos livros exatamente você tem? Quantos vocês
projetos? Eu lancei em 2010 um livro com a distribuição da Guitar Player.
Uhum.
E agora em 2019 eu lancei o volume 2, o Guitarra Blues do Tradicional Moderno, volume 2. Esse aí é independente. E hoje vende. O pessoal compra comigo mesmo no site ou na Freenote, né? Que é a loja especializada. Né? Então ele está aí e um lance muito prazeroso, assim, uma das coisas da minha história na música que eu tenho mais carinho, assim mesmo, e porque você vê o pessoal que você já deu aula, que está aí quebrando tudo profissionalmente, outro não, mas também está tocando muito bem, está feliz tocando.
Por meio dos métodos.
Com a sua banda ali, ou em casa mesmo, não importa, né? Porque tem vários músicos não profissionais, né? Claro. E também tocam muito bem aí, poderiam seguir carreira, mas não seguem, né? Enfim, é só de ver o cara feliz ali tocando com o material e falar, pô, eu aprendi tanta coisa ali nas aulas ou no livro, isso não tem preço.
Muito bom. E fica a dica aí, né, para algum guitarrista que está nos ouvindo, seja para estudo, né? É só entrar em contato lá pelas mídias do...
Maravilha, isso aí.
E Marcos, você falou aí, né, da parceria com o Kiko. O Kiko, você queria falar um pouquinho sobre ela? Fica à vontade, né? Como é que surgiu aí essa amizade? Você falou um pouco das aulas dele?
O Kiko a gente sempre teve a vontade, assim, de depois que eu já estava tocando profissionalmente e tal, ele até chegou a tocar, fazer uns ensaios ali com a companhia Ponce de Blues em 90, 91. Mas não era o momento ali de tocar, ele mesmo hoje fala, eu estava em outra, eu estava querendo tocar diferente, tal, não era mais muito blues ali e tal. E Depois, em 2004, nós começamos ali, montamos a banda e começamos a fazer o show tal, e compor junto algumas coisas. Ele já tinha umas composições, eu também. E em 2010, entramos no estúdio e gravamos e lançamos. Foi muito bem aceito, teve um destaque tremendo aí, um disco instrumental de dois guitarristas, com estilos completamente diferentes, só que combinam, né? Assim, e uma coisa musical de respeito, de admiração, né? Fazendo música, né? Então foi muito legal. É, teve o Andrei Ivanovic no baixo, que é meu amigo lá do Blue Jeans e tal, e o Richard Montanha na bateria. E foi demais, até o dia que eu recebi um e-mail do Menescal, Roberto Menescal, o grande Roberto Menescal, elogiando o disco e tal, e querendo comprar o disco. Ele comprou o disco, não deixou eu dar o disco. Eu falei, eu quero dar, mas não, eu faço questão, artes tem que prestigiar. Que
bacana, cara.
E foi muito legal, assim, depois ele escreveu no meu livro, fez uma dedicatória no livro, no primeiro livro de guitarra blues, aí, didático. Então, foi incrível, só disso já valeu muito a pena, porque é um disco instrumental, né? Que eu falei, pô, é um terreno diferente, né? Então, chamar a atenção do Menescal, assim, foi incrível isso, né? E foi muito bom, a gente tocou, fizemos vários shows, e sempre muito bem aceito, porque às vezes o pessoal tem a tendência de, instrumental, né? De achar que tem que ter um vocal sempre, né? Ainda mais, como que é um disco com uma base de blues e instrumental? Tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Deixa aí, isso sempre acontece. E quando acontece o show, o pessoal, todo mundo gosta, ninguém sente falta que não teve isso, não teve aquilo, né? No vocal, não teve aquelas músicas mais, né? Tem que ouvir e sentir o som, né?
Sem dúvida.
A música é isso, né? Deixar rolar e ver o que está acontecendo. A guitarra, nesse caso, está ocupando o lugar do vocal, cantando, tentando fazer ela cantar ali. E depois sai para um solo e tudo mais, volta. Eu acho que tem que ter a música, né, ali, né?
O todo,
não,
né?
Pode ser, qualquer coisa não pode ser a esmo, né?
E eu tô vendo, e por vários momentos aqui no nosso papo, você citou essa questão, né? Às vezes de ouvir uma, nossa, como você sinalizou, tocando lá com o Celso, tava ainda na sua visão um pouco cru, outro ponto, você fala, nossa, podia ter melhorado isso. Você se cobra muito nesse sentido, por ser um exímio guitarrista aí, você se cobra essa questão, putz, tinha que melhorar, e de fazer essas fusões como você fez, que foi elogiada pelo Menescal?
Eu tenho uma cobrança necessária, assim, né? Na medida, né? Uhum. Eu não sou um cara encarnado, né? Isso não sou mesmo, né? De ficar ali sempre achando que não tá bom, não foi bom, né? Porque a música ao vivo também, ela não nasceu para ser perfeita, né?
Sem dúvida.
Tem quem chega perto da perfeição, mas nunca é perfeito, né? Tirando a música clássica, né, erudita ali, o resto não é para ser perfeito mesmo, né? Então, o que vale mais é aquele feeling do momento. Muitas vezes o show que eu achei perfeito não é o show que o público gostou mais. Quantas vezes eu fiz um show e falei, pô, hoje mandei ver, hoje eu quebrei tudo tal, e a banda foi 10. Aí os caras gostam, né? Fala, porra, foi legal pra caramba, né? Não sei o que, não sei o que. Mas aquele show lá da semana passada é aquele show que eu não gostei.
A visão é outra, né?
É outra. Então, a música, como chega, essa onda, né? Que é sonora, como chega no pessoal, é diferente, não é a mesma pra você.
Sem dúvida.
Né? Tecnicamente, você pode ter arrebentado, mas aquele feeling você não alcançou. Então, a emoção, né, da nota, aquela nota que bate aqui no coração, Você não achou nesse dia, aí no outro dia você chegou. Você... Outro dia eu fiz um show no Bourbon aí, uhum. E teve muito disso. Que eu saí assim, a banda deu umas derrapadas, eu também. Também numa hora eu viajei assim, fui para um lugar do mapa da música, assim, da estrutura, que não era B ainda, era uma confusão ali, meti a mão, voltei. Nossa, mas foi o show que mais pessoas vieram falar, nossa, aquilo me emocionou, eu chorei ali naquele momento, aquele depois isso é o máximo, né? Eu consegui, isso é que importa no fim, né? Então eu tenho muito isso, falando daquele negócio, como que eu sou. Não sou encarnado assim, não. Né? Então, eu sempre procuro, sou exigente, procuro aperfeiçoar a minha parte e também quero que os outros melhorem como instrumentista. Estão tocando comigo ali e tal, buscando as coisas. Mas tem uma medida, assim, um ponto, né? Tem um limite, né?
Bacana, então vamos ouvir agora uma faixa aí que é fruto dessa parceria entre o Otaviano e o Kiko Moura, Slow Chicken, gravado em 2010 no CD Marcos Otaviano e Kiko Moura Project. Vamos nessa! outra bela faixa aqui em nosso podcast. E, Otaviano, agora falando sobre nomes ilustres, seu trabalho já foi destacado por grandes nomes mundiais da música. Inclusive, você mesmo citou o Menescal, mas também teve B.B. King, John Pizzarelli, e teve um especial, que inclusive vocês tocaram juntos, né? Que foi o Ron Wood, dos Rolling Stones. Cara, como é que rolou isso? Como é que foi essa passagem aí? Conta pra nós.
Com o Ron Wood foi uma época que o Bludins, como eu falei, a gente voltou em 2000, e a gente não estava tocando em São Paulo, só no interior. Fazendo interior. Daí eu cheguei, tive uma reunião ali no Bourbon, tal, com o produtor da casa, o Herbert, e falei, pô, a gente sempre foi, né, daqui, e da casa e tudo mais aí, né, do Bourbon, só tocamos várias vezes e tal, e a gente tá precisando voltar aqui, em São Paulo, especialmente aqui no Bourbon, tal, que é uma referência e tal. E ele falou, eu falei assim, o que a gente pode fazer? Ele falou, vamos fazer uma terça blues? Vamos. Pô, que demais. Então, o primeiro show vai ser dia... Acho que era... tipo dia 2, sabe, né? Dia 2 de... E foi isso mesmo, dia 2. Né? Dia 2 de janeiro. Falei, nossa, né? Pensei comigo assim, eu falei... Vamos lá, já na hora falei, vamos fazer. Nem perguntei para a banda, assim, o pessoal. Daí eu liguei e falei para os caras, não, meu, pelo amor de Deus, dia 2, né, a gente está precisando tocar aqui. Mas dia 2, pô, eu ia viajar. Afinal, né, não, eu falei que a gente está precisando tocar. E,
não vai ter ninguém, é férias.
E temporada e tal. Pô, vamos lá. Não deu outra, dia 2, vazio ali. Imagina, cabe 500 pessoas, devia ter 50.
Nossa!
Imagina o que é um lugar daquele tamanho ali, com as pessoas espalhadas, não tinha ninguém, vazio. Daí o Herbert falou, o produtor da casa, o Herbert falou, esquenta, isso aí é esperado mesmo, dia 2. Mas você vai ver, no semana que vem vai estar legal, vai ser diferente. Era toda terça de janeiro e fevereiro. Beleza. Daí dia 9... A gente chegou lá, na passagem de som, ele já falou, eu acho que o Herbert falou, o Ronde deve aparecer por aí. Daí o Andrei, o baixista, o Andrei pegou e falou, já falou, o Frank Sinatra também vai aparecer aí, tá?
Não acreditou.
Daí a gente já deu risada pra caramba, tá? Daí o Júnior mais entusiasmado, não, porra, demais, porra. Porra, já pensou que... Porra, demais, cara. Pô, vamos dar uma passada aqui na míssil também, pô, de repente fazer uma jam aí. Falei, que míssil, que esquece isso daí, tá? Daí a gente passou lá o riff, né? Aí, pô, mas tem a parte B. Eu falei pra ele, eu falei, que parte B? Esquece isso aí, vamos passar o som aqui, né? Eu sempre, aquele pé no chão, lacerado, né?
Ficando certinho, né?
Capricorniano, pé no chão ali, aquela coisa. Uhum. Daí eu falei, não, vamos passar o som, ficar viajando. Daí o cara não vem aí, a gente não passou o som, não se preocupou com o nosso som, e aí, vamos lá. Porra. Ficou nisso. Daí o show tá rolando lá, sold out, casa lotada. Na plateia tava o Vernon Reid do Living Color.
Nossa!
E o Romero Lubambo também ali e tal.
Nossa.
Só fera, né? E a gente fazendo show, aquela a casa lotada aquela noite, puta cara, calorzão, tinha chovido pra caramba à tarde, parecia que ia ser um fiasco. A noite abriu, aquela puta noite bonita, calor, verão, né? E aí a gente tocando, de repente, um alvoroço na casa ali e tal, porque... E aqui em cima, do meu lado assim, ali no mezanino, ali na parte reservada, eu escuto um cara, yeah. Então, quando rolavam solos, umas coisas, eu olho a Ron Wood ali, né?
Nossa.
E a galera, todo mundo olhando ali, né? Olhando mais pro mezanino do que pra banda, né? Então, o Ron Wood ali. E aí foi incrível, ele chegou na hora do... nós fizemos dois sets, no intervalo ele desceu ali, já caiu no camarim, já falou que queria fazer uma jam com a gente.
Nossa!
Daí o Júnior brincou ainda, falou, hoje não. Ele deu risada pra caralho, o Júnior, cara de pau. Hoje não, né? Parece que esse cara é louco. Ele já deu risada, ele falou, esse cara é... Esse cara é louco aí. Né? Já se enturmou ali, todo mundo já rindo e tal. E aí ele foi e tocou. Tocou ali, ó, Hideaway do Freddie King. Uhum. Me elogiou, tá? Me chamou de Tite, aquela coisa toda, elogiou a banda. E até foi engraçado, assim, que antes dele tocar, a guitarra que eu usei à noite também, era uma guitarra do Júnior, uma Fender Buddy Guy, funcionou muito bem, tudo certo. Na hora que ele foi tocar, a guitarra não saía som. Por quê? Ele quase foi embora, ele tentou várias vezes, ele falou, ah, não tenho mais tempo, agora eu vou embora, todo mundo... Não, fica aí e tal.
Nossa, cara.
Mas é, não. E a gente ali, como assim, cara? A guitarra não funciona agora. E tentando ali. Olha, ele foi paciente, viu? Ele queria realmente fazer a jam. Daí a hora que funcionou, todo mundo... gritou lá, mais emoção, né?
Quantas canções foram?
Então, daí tocou Hideaway do Freddie King. E ele ia embora e o Júnior puxou a Missy.
Ah, que legal.
Ele começou lá e ele começou a cantar ali, né? Ele começou a cantar a missa, tá? Às vezes até ali, parecia esquecer a letra ali, fazer um ele veio antes ali, né? Então,
música que tem um agudo grande.
E ele cantando ali e tal, bem rock and roll, né? Demais, né? Não podia ser diferente. E na hora da parte B, ele ficava olhando para mim e fazia assim, tipo, B, né? E eu não lembrava da B. Que é um Fá, né? Vem um pão Fá, 7, Mi menor e Ré. Eu acho que é isso, né? Daí ele... eu acho que é isso mesmo. Até pegar a guitarra aqui, ó, tá aqui do lado. Uhum. É, né? É isso mesmo que é. Então a gente ficou rodando nesse loop aqui, 10 minutos. Ele olhava para ir para essa parte, né? Que é isso, né? É isso aí, só isso. Daí. Depois eu fui tirar, né? Que eu não lembrava mais, mas era tarde. E ele ficava olhando assim, tipo, vamos para a ponte, vamos lá. E eu fazia que não estava entendendo, né? Eu fazia com aquela cara assim. Fazia só rindo, tipo, tô curtindo aqui a gente lá. E a gente ficou nessa, rodando, tocando isso. Mas foi demais.
Imagina.
Da noite, depois disso, ele elogiou, saiu em vários lugares na mídia que a gente nunca alcançava, nunca chegava, né? Nunca tinha espaço. Aí teve espaço em tudo que é lugar. E também a gente nunca tinha viajado tão longe no Brasil, tantas cidades, tantas coisas, a gente viajou também muito.
Olha só, né?
Porque faltava o cara falar, essa banda é boa, né? Essa banda é legal. E aí foi bom demais, né?
Mas só de tocar com ele é um privilégio de vida, experiência de vida, né? Como músico, como pessoa também, né?
Foi demais, ele foi muito generoso, né? Coisa dos grandes, né? Foi muito generoso, falando bem da banda, de mim ali, né? Foi incrível, assim, generoso mesmo. Ainda. Ele queria tocar mais ali, deu o pessoal da produção dele, né? Acabou, tipo, tá bom, vambora, né? Ele queria fazer mais festa lá, tocar. Foi incrível, assim. Até depois eu falei com o Júnior. Falei, dá uma olhada aí no show Crossroads do Clapton, que ele tocou essa música com o Johnny Lang e o Buddy Guy, a Missile. Eles não foram para a parte B.
É mesmo?
Daí ele olhou e falou, não acredito. Eu falei, dá uma olhada. Daí eu falei, eu acho que ele foi passar, né? E o Buddy Guy, sei lá, quem falou, ah, não, mas vamos ficar aqui. Ele deve estar falando, não, vamos ficar só no riff mesmo. Eu toquei com uns caras lá, uns malucos lá.
Aí, isso aí é um bom argumento, né, Otaviano?
É, mas foi, olha, foi isso que aconteceu exatamente. Vai saber que, de repente, ele até falou mesmo, ah, isso aí dá certo, viu? Vamos estar no grupo aqui, vamos fazer já no 1.
Bom, tocando barco aí do bate-papo, hoje, como é que você vê a cena do blues, Otaviano? A gente tem vários festivais, né, em diferentes lugares do Brasil. Tem nomes que te chamam a atenção? Como é que você vê a cena num contexto mais geral?
Em uma outra entrevista que eu dei já 5 anos atrás, não sei, sei lá, passa tão rápido, né? Me perguntaram isso. E eu falei que ainda estava muito distante, né? Tinha muitas bandas, mas não tinha tantos lugares e tal. Hoje mudou bastante. Eu vejo aí que tem muitos festivais grandes e tal. No Brasil todo, cresceu muito mesmo, né? Tem várias bandas, tem mais espaço. Teve um período que estava mais escasso mesmo, de casas, de tudo isso, né? Poucos festivais, né? Agora melhorou muito, sim. Dá para ver que está forte nisso também a cena no Brasil. Não é só com a questão das bandas, que sempre foram boas, né? Assim, né? Foram melhorando e tal, e hoje tem várias bandas que... E chamou a atenção ainda de vários músicos importantes do... Falando do... americanos, né? A gente tem que falar, né? Que é lá que é o... Que é o blues mesmo, né? Então, melhorou muito em tudo. Acho que melhorou em tudo.
Olha, então aproveita aí agora e deixe seus contatos para quem quer conhecer mais os seus trabalhos, te seguir nas redes. Fica à vontade aí, tá vendo?
Eu vou deixar os meus contatos aqui para aulas, shows... Embora shows, muitas vezes eu tenho que ficar ligando para os lugares, né? Eu sou péssimo de fazer isso, né? É coisa de manager, né? Eu não consegui. Não ser manager assim, não dá. Já é muita coisa, né? Mas está aí, ó, os festivais, a gente falou dos festivais, se o pessoal está ouvindo o programa aí também, ó. Estou aqui com trabalho instrumental, também, às vezes, muitas vezes com um convidado no vocal também pode abrir algum leque para tocar as músicas da minha história aí com Blue Jeans, de músicos que tive a sorte de fazer aberturas de shows, ter contato, que nem o B.B. King, o Buddy Guy, umas passagens incríveis aí. Tem um tributo a B.B. King, que eu já andei fazendo aí, Mestres do Blues também, que tocando Buddy Guy, Howlin' Wolf, John Wells, Little Walter, né? T-Bone Walker, enfim... E a minha carreira como professor, quem estiver interessado em aulas também, ou comprar o livro. O meu site é o mais fácil de achar tudo ali. Muitas vezes as redes sociais eu não sei os nomes finais, se está Marcos Taviano, ponto, se está ok. Então, a melhor coisa é meu site, que ainda o site é sempre atualizado, está bacana ali, tem tudo da minha carreira ali. Discografia, vídeos, leva para todas as redes aí, que é www.marcosotaviano.com.br marcosotaviano.com.br Lá tem Instagram, Facebook, YouTube, contato para aula, histórias e tudo mais.
Legal, Otaviano, muito obrigado por sua participação aqui em nosso podcast. Satisfação falar contigo e parabéns por toda essa bela trajetória artística e de vida.
Obrigado, Renato. Adorei. Eu às vezes sou bem travado para fazer o lance do bate-papo, da entrevista aí, mas tem muito a ver com as perguntas. Então você mandou ver, falou coisas bacanas e descontraído para falar também, simpático. Obrigado, Renato. Um abraço aí a todos.
Maravilha. Esse foi o grande Marcos Otaviano. E para finalizar, vamos ouvir Emot Blues. Faixa do trabalho solo do Otaviano. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Podcast Unesp.